Boa tarde a todos. Vamos então dar início a mais esta reunião do Grupo de Trabalho de Carreira Técnico Superior Diagnóstico e Terapêutica. Hoje temos mais uma audição em que temos como convidado o Fórum Tecnologias da Saúde, a quem dou desde já as boas-vindas à doutora Hélia Carona e à doutora Melissa Cravo, a quem agradeço a presença nesta audição, desde já, em nome do Grupo de Trabalho. E, entretanto, dizer que a grelha é 10 minutos que terá a entidade convidada, o Fórum de Tecnologias de Saúde, para uma exposição inicial, terão 10 minutos. Depois seguem-se os grupos parlamentares, que terão 3 minutos cada para questionarem, a fim do qual terão mais 10 minutos a entidade convidada para responderem às questões dos senhores deputados. Por isso, dava então início, passando a palavra desde já ao Fórum de Tecnologias da Saúde. Façam favor, têm a palavra.
Então, boa tarde a todos.
Peço desculpa, pedia por favor se ativavam as câmaras.
Ok.
Muito obrigada. Podem então iniciar a intervenção.
Muito bem. Então, como estava a dizer, começo por agradecer o convite que foi dirigido ao Fórum Tecnologias da Saúde e cumprimentar as senhoras deputadas. Penso que estamos na presença apenas de deputadas, não é? Não consigo ver. Mas cumprimentar os presentes.
Temos um senhor deputado também.
Então, cumprimentá-los a todos e de forma a não atrasar a agenda programada, eu passo então a ler uma pequena apreciação que o Fórum Tecnologias da Saúde então preparou para esta audição. O Fórum Tecnologias da Saúde foi criado em 1992, sendo constituído exclusivamente por associações profissionais das profissões da área das ciências e tecnologias da saúde. Atualmente constituem o Fórum de Tecnologias da Saúde as seguintes associações: Associação Portuguesa de Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Pública, Associação Portuguesa de Audiologistas, Associação Portuguesa de Terapeutas da Fala, Associação Portuguesa de Cardiopneumologistas, Associação Portuguesa de Técnicos de Anatomia Patológica, Associação Portuguesa de Técnicos de Prótese Dentária, Associação Portuguesa de Higienistas Orais, Associação Portuguesa de Licenciados em Farmácia, Associação Portuguesa de Técnicos de Neurofisiologia, Associação Portuguesa de Ortoptistas, Associação Portuguesa dos Técnicos de Ortoprotesia, Associação Portuguesa de Radioterapeutas, Associação Portuguesa de Técnicos de Medicina Nuclear, Núcleo de Desenvolvimento dos Técnicos de Radiologia e a Associação Portuguesa de Técnicos de Saúde Ambiental. Estas profissões aqui representadas e regulamentadas pelo Decreto-Lei nº 320/99, de 11 de agosto, têm o seu aparecimento em Portugal no início do século passado, havendo registros de 120 anos de história, verificando-se ao longo das décadas um profundo aumento da complexidade técnico-científica e autonomia dos profissionais. Tal é demonstrado pela exigência ao nível académico, quer para o acesso ao título profissional, assim como a imprescindível formação contínua para a prestação de cuidados de saúde. Vigorando atualmente um modelo de regulação dependente da Administração Direta Central, através da Administração Central do Sistema de Saúde, a ACSS, constata-se que o mesmo não tem sido eficiente, com prejuízo para a promoção do direito à saúde dos cidadãos, nos termos constitucionalmente consagrados. O organismo ao qual foi confiada, através do Decreto-Lei nº 320/99, de 11 de agosto, a atribuição de regulação dos profissionais das ciências e tecnologias da saúde, não tem sido capaz de dar resposta às exigências de supervisão das profissões dedicadas à prestação de cuidados de saúde, porquanto não nos parece dotado das infraestruturas humanas necessárias à execução otimizada das tarefas implicadas, sobretudo tratando-se de profissionais altamente especializados que exercem a sua atividade profissional com elevado grau de autonomia técnico-científica. Em face desta limitação, as associações que constituam o Fórum Tecnologias da Saúde, em dezembro de 2010, o Fórum tomou a decisão de avançar com a formalização de um projeto de criação de uma ordem profissional, dando continuidade ao trabalho anteriormente desenvolvido, no sentido de ser capaz de garantir à sociedade civil o acesso aos melhores cuidados de saúde no âmbito das áreas das tecnologias da saúde, sustentados por práticas cientificamente rigorosas, ética e deontologicamente distintos. A existência de uma associação pública profissional capaz de estabelecer estas regras deontológicas essenciais, padrões técnico-científicos baseados em normas orientadoras nacionais e internacionais que garantam qualidade e segurança nos atos prestados, bem como a representação deste conjunto de profissionais de saúde com qualificação superior, cujos números ultrapassam os 50 mil profissionais com importância marcada no setor da saúde, revela-se elemento imprescindível para a afirmação da excelência dos cuidados de saúde prestados. A criação de uma ordem profissional garante ainda a extensão ao setor privado das ciências e tecnologias da saúde, quer os profissionais exerçam a sua profissão no âmbito de uma instituição ou enquanto profissionais liberais em prática isolada. Dos desejáveis padrões de conduta profissional, bem como dos critérios e regras de profissionais relapsos e ou de identidades em prática ilícita. A inexistência de uma ordem profissional para este conjunto de profissões, sendo os únicos profissionais de saúde cujo regime de regulação não é autorregulação, acarreta prejuízo para os cidadãos. Referido em audições anteriores, estes profissionais exercem lado a lado com demais grupos profissionais, mas são alvo de uma desigualdade entre as mesmas, palpável através do acesso ao título profissional para o exercício, com limitação do reconhecimento de competências funcionais e subsequente atribuição de título de especialista. A essência do trabalho em saúde prende-se com a multidisciplinaridade das equipas que o compõem e a diferenciação profissional assume um desafio individual que concorre para a valorização coletiva e para o sucesso da equipa. O Fórum Tecnologias da Saúde é, no seu âmago, um modelo de negociação em prol de um bem maior, a saúde dos portugueses. A aposta na criação de uma associação pública profissional, vulgo Ordem, representativa destas profissões, culminou em outubro de 2017, na votação na Assembleia da República do Projeto de Lei 636, lamentavelmente rejeitado. Não obstante, o Fórum continuou a desenvolver todos os contactos junto dos decisores políticos, entidades ministrais e reguladoras, mantendo um papel interventivo e cooperante na proteção máxima do direito do cidadão aos melhores cuidados de saúde. Acreditamos que uma reflexão séria, madura e preocupada com a qualidade dos serviços e cuidados de saúde prestados conduzirá, inevitavelmente, à conclusão de que outro caminho não existe senão a criação de uma ordem profissional que simultaneamente garanta a definição e consolidação de um plano de formação contínuo, a evolução científica e tecnológica com reflexos na área das ciências da saúde demanda a consolidação de um plano de formação contínuo que arranque após a conclusão da respectiva licenciatura e acompanhe todos os profissionais ao longo da sua vida. É urgente garantir que todos os profissionais estão permanentemente em contacto com as melhores práticas, assegurando simultaneamente a sua proficiência para a prestação de cuidados de saúde. Trata-se, pois, de regulamentar e tornar obrigatória uma necessidade já partilhada por um largo número de profissionais que, de modo próprio, continuam a investir no conhecimento. Esta formação contínua tem necessariamente que ser providenciada por uma associação pública profissional. A aprovação de um código deontológico e consagração de uma ação disciplinar efetiva. É necessário instituir elevados padrões de qualidade dos serviços prestados por todos os profissionais, os que desenvolvem atividade no setor público e no setor privado, os que exercem a sua profissão enquadrados numa instituição e os que se dedicam à profissão em prática individual. Para tanto e para todos, importa estabelecer regras de conduta, deveres deontológicos e um regime disciplinar severo para dissuadir o incumprimento. O enquadramento deontológico e uma ação disciplinar efetiva deverão ser garantidos no seio de uma associação pública profissional. A criação de parceiros de diálogo. A prestação de cuidados de saúde reclama a definição de uma estratégia nacional e integrada que congregue de forma estruturada os contributos de todas as profissões. Este alinhamento demanda a existência de parceiros capazes de um diálogo representativo, esclarecido e informado. Por último, o acompanhamento dos profissionais. A expressão numérica dos profissionais representados pelas associações que integram o Fórum, cujo número ultrapassa os 50 mil, e a importância do trabalho desenvolvido na prestação de cuidados de saúde, atuando lado a lado e em complementariedade com outras profissões, evidencia a necessidade de um maior acompanhamento da vida do profissional, a qual não se esgota com a atribuição da cédula. É urgente acautelar a existência de uma entidade que, complementando a ação da administração direta e indireta do Estado, seja capaz de dar resposta a todas as questões que se relacionem com o exercício da profissão, número de profissionais, diagnóstico, vicissitudes. Este trabalho apenas poderá ser desenvolvido por uma associação pública profissional. Reiteramos que não desistimos da nossa intenção de congregar esforços para prestar um melhor serviço ao utente da saúde, promovendo a criação de uma associação pública profissional. Por outro lado, o aumento de complexidade técnico-científica e autonomia destas profissões tem proporcionado um incremento da sua responsabilidade na prestação de cuidados de saúde e, consequentemente, um crescente reconhecimento da importância e imprescindível papel no contexto da saúde. Em consequência, torna-se natural a necessidade de proporcionar a estes profissionais a oportunidade de obter e evoluir numa carreira digna ao nível da administração pública, em particular no Serviço Nacional de Saúde, coadjuvante com as legítimas expectativas dos profissionais que, ao longo do seu percurso profissional, continuam a investir em conhecimento e saberes indispensáveis às melhores práticas no exercício da sua profissão, com rigor e muitas vezes altruísmos próprios de quem tem a noção da responsabilidade e da importância dos seus atos profissionais. Há vários anos que assistimos à luta destes profissionais pelos direitos laborais, que reconhecemos que já deveriam ter sido consagrados. Contudo, embora solidário com os colegas, como sempre estivemos, pois as associações profissionais são constituídas por profissionais no exercício, que cumulativamente desempenham o seu trabalho enquanto dirigentes associativos em regime de voluntariado, consideramos que as matérias específicas que este grupo de trabalho pretende aferir não são da competência das associações profissionais, mas sim dos sindicatos, a quem reconhecemos competência para esta matéria. Não obstante, e reconhecendo a existência de matérias no âmbito da carreira que têm conexão direta com o exercício profissional, tais como a titulação profissional e a definição do perfil de competências destes profissionais, encontramos-nos obviamente disponíveis para colaborar com as entidades envolvidas. Para terminar, gostaríamos de saudar fortemente os grupos parlamentares que associaram nesta iniciativa e, muito em particular, os colegas peticionários, dinamizadores desta iniciativa, que optaram por uma participação mais ativa e exercer o seu direito enquanto cidadãos. Muito obrigada pelo tempo que nos foi atribuído. Estamos agora disponíveis para alguma pergunta que nos queiram colocar.
Agradeço esta vossa intervenção inicial. Eu passava desde já a palavra aos parlamentares, desde que tenham condições. Passava a palavra à senhora deputada Alexandra Tavares de Moura, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, senhora deputada.
Muito boa tarde. Queria cumprimentar naturalmente a senhora coordenadora, as senhoras e os senhores deputados aqui presentes e também presentes online, e cumprimentar de forma calorosa o Fórum de Tecnologias de Saúde, que representa muitas associações profissionais, e agradecer o facto de estarem a participar aqui connosco, no âmbito de uma discussão que se quer alargada e que se quer bastante completa sobre os projetos de lei, não só o da Iniciativa de Cidadãos, como referiu, que nós chamamos o 133, bem como todos os outros projetos de lei que surgem de alteração à carreira especial do técnico superior, nas áreas de diagnóstica e terapêutica. Agradecer-lhes a presença e lembrar também, que, independentemente deste ser um momento muito difícil para todos os profissionais de saúde e que todos os partidos e todas as forças políticas têm vindo a saudar de forma bastante efusiva e recorrente, porque naturalmente são vocês que estão na linha de frente e, portanto, a vós vos devemos esse cuidado e a forma como têm estado a apoiar o Serviço Nacional de Saúde. Lembrar também que foi o Partido Socialista que, de facto, acabou por dar alguma voz aos técnicos superiores de diagnóstico no mandato anterior, quando permitiu e quando publicou a legislação das carreiras técnicos superiores. De facto, o mandato anterior foi um mandato muito especial, foi um mandato em que houve muitas medidas que foram revertidas no sentido da garantia e da devolução de uma série de direitos aos trabalhadores. Eu penso que isso são factos e, portanto, é inevitável falarmos deles. E também lembrar que muito do investimento que foi feito hoje permite termos uma melhor prestação do Serviço Nacional de Saúde, mesmo numa fase muito difícil para o país e, naturalmente, para todos os profissionais. Dizer que estamos quase no fim desta quantidade de audições que foram realizadas a uma série de entidades e que, estando no fim, o Partido Socialista neste momento está a cruzar toda a informação recebida e está naturalmente a estudá-la, sendo certo que também sou concordante com a doutora Melissa Cabo, que disse que, de facto, há aqui matérias que são essencialmente da competência dos sindicatos, mas isso não descura, muito pelo contrário, a vossa participação, porque a vossa participação também é muito importante para nós, porque também nos traz um outro lado, que é o lado do associativismo, e o tecido associativo é um tecido muito importante para a democracia portuguesa. Para terminar, não tendo nenhuma pergunta efetivamente para lhe fazer, gostava de lhe solicitar, se estivesse de acordo, que nos enviasse depois a sua intervenção, para poder também estudar um pouco melhor. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu não sei se nós estamos a ouvir um bocadinho mal. Vamos tentar, agora também estamos aqui presencialmente. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. E começava por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PST, a Associação de Tecnologias da Saúde, que hoje está aqui connosco, e nas pessoas da Doutora Hélia Carona e da Doutora Melissa Cravo. E dizer que, e nelas também, gostaria de cumprimentar todos os profissionais de saúde e reconhecer publicamente o esforço e empenho e sentido de missão que todos eles têm tido neste momento, deste último ano, a esta parte, de forma especial, no combate à pandemia Covid-19. E agradecer nas pessoas delas este empenho e este sentido de missão. E começava por dizer que eu ouvi muito atentamente as declarações e que agradeço a disponibilidade que demonstraram em estar aqui connosco. Sabemos bem que há matérias que impendem única e exclusivamente sobre os sindicatos, mas registar aqui a vossa disponibilidade para connosco partilharem aquilo que é a vossa experiência mais do foro profissional e daquilo que é o dia-a-dia do desempenho das vossas funções. E nesse contexto gostaria de vos colocar a seguinte questão. Se é um facto que, como disse, há matérias que caem na competência direta dos sindicatos, queria vos perguntar, com esta alteração, ou melhor, com a publicação do Decreto-Lei 25 de 2019, que defende e estabelece a categoria, as posições remuneratórias e que define claramente aquilo que é a carreira de base e a carreira de especialista, perguntar-vos se, na vossa opinião, essa definição foi a adequada, foi a correta e se, do ponto de vista funcional, se ela trouxe constrangimentos naquilo que é o desempenho das vossas funções ou não. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira. Passa a palavra.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, queria cumprimentar o Fórum para as Tecnologias da Saúde e cumprimentar a Dra. Hélia Carona e a Dra. Melissa Cravo, agradecer a presença aqui. Compreendendo o que dizem e concordando com o que dizem sobre matérias de carreira, especificamente da competência de sindicais, de sindicatos e não tanto de associações profissionais, e achando que até é de salutar e é de saudar essa distinção, que muitas vezes não é feita, mas compreendendo isso, gostava de aproveitar na mesma a presença do Fórum para as Tecnologias da Saúde aqui, e sendo profissionais integrados nesta carreira grande, que é a carreira de TSDT, e portanto tendo também esta experiência no terreno, perguntar se concordam com o seguinte. O Bloco de Esquerda olha para a carreira dos TSDT, nomeadamente para a revisão de carreira que foi feita recentemente, e identifica nela alguns problemas. Primeiro, as transições, que não foram feitas devidamente, foram feitas de forma muito injusta, fazendo com que, aliás, muitos dos profissionais tenham ficado na categoria base da nova carreira. Segundo, o facto de ter havido um descongelamento de carreira que foi feito ainda na anterior carreira, portanto, na verdade, fazendo com que se evaporasse os pontos e os tempos de serviço, que na verdade depois não serviram para grande coisa. Tanto é que nós hoje temos profissionais com 10, 15, 20 anos de serviço que estão na base da carreira e a ganhar exatamente o início, o correspondente ao início de carreira. E, em terceiro lugar, também um problema que nos parece muito relevante, que tem a ver com a própria estrutura da grelha salarial, que comparativamente com outras carreiras da área da saúde e comparativamente com outras carreiras com o mesmo grau de qualificação e com a mesma exigência do ponto de vista de formação, esta carreira de TSDT representa ou estabelece saltos salariais que são bastante diminutos e que, aliás, em comparação com a anterior carreira, que previa que de 3 em 3 anos houvesse uma progressão e, portanto, houvesse uma atualização na estrutura remuneratória, esta prevê o que está atualmente previsto nesta carreira faz com que, comparativamente com a anterior, ainda se perca salário por parte dos profissionais. Portanto, gostava, aliás, de perguntar se, na avaliação que é feita pelo Fórum das Tecnologias da Saúde, se concordam com esta análise, se há outros problemas que queiram identificar e, para terminar, se creem, qual é a opinião que têm, por exemplo, sobre o projeto de lei do Bloco de Esquerda, que procura exatamente resolver estes problemas que nós identificamos aqui, se acreditam que as propostas que nós fazemos são as suficientes para resolver estes problemas, ou se existem outros, enfim, que são precisos resolver, ou outras formas de lá chegar a essa resolução. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Não consigo puxar mais, espero que se ouça. Muito boa tarde. Queria também cumprimentar o Fórum para a Tecnologias da Saúde, agradecer os contributos que nos trouxeram relativamente a este debate. O PCP sempre afirmou, e dizemo-lo convictamente, que entendemos que matéria de carreiras é matéria de negociação coletiva entre os sindicatos, os representantes dos trabalhadores e o Governo. Identificámos, foi, que todo o processo negocial, de facto, foi um processo que acabou de uma forma unilateral, em que o Governo acabou por impor depois um conjunto de opções que não correspondiam às reivindicações dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, em particular no que diz respeito à transição de uma carreira para a outra, introduzido um conjunto de injustiças que é bastante penalizadoras, que são bastante penalizadoras para os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutico. E por isso é que o PCP entendeu também dar o seu contributo relativamente a esta matéria, no sentido de ultrapassar e de resolver os problemas que estão identificados com a carreira. Os problemas identificados com a carreira, a questão do descongelamento, já subejamente também abordada nestas audições que vamos tendo, e o facto de destes trabalhadores terem sido descongelados na anterior carreira e não na nova carreira, foi um elemento de desigualdade, sobretudo tendo em conta que a forma como o processo decorreu, os trabalhadores não têm qualquer responsabilidade do desfazamento da publicação entre diplomas, mas que acabaram por ser os penalizados relativamente a essa matéria. Depois a questão, naturalmente, também da transição entre as carreiras, não permitindo também a ocupação, existindo trabalhadores com competências e que correspondem aos requisitos para poderem ocupar vagas nas três categorias agora da nova carreira, e isso não aconteceu, com problemas que existem neste momento. A questão também da introdução de cotas no acesso às várias categorias acabam por ser limitações da própria carreira. Nós entendemos que os técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, de facto, devem ser valorizados pelo seu desempenho, devem ser valorizados pelo trabalho que desenvolvem no Serviço Nacional de Saúde. Agora, todo o trabalho dos profissionais de saúde fica muito mais evidente, mas este trabalho, este empenho e dedicação não é de agora, é uma dedicação desde sempre e de empenho desde sempre, que naturalmente que no momento que enfrentamos acaba por ter uma maior visibilidade, e é uma valorização e um reconhecimento que também queremos dar a estes profissionais. Mas este reconhecimento também tem de ser feito com a valorização dos seus direitos e das suas carreiras, com aspectos concretos no que diz respeito, como já referi, aos rendimentos, às remunerações. E por isso avançamos com esta iniciativa, com estas propostas, e a questão que gostaria de deixar é, na vossa opinião, o que é que consideram de facto que na carreira que foi entretanto publicada, o que é que consideram que são de facto os problemas mais gravosos, e também como é que entendem que podem ser solucionados, tendo em conta que todos os contributos são relevantes, inclusivamente para o aperfeiçoamento e melhoria das iniciativas, e é nessa disposição e toda essa disponibilidade que o PCP também aqui quer expressar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passava de novo a palavra ao Fórum Tecnologias da Saúde, à doutora Hélia Caroni e à doutora Melícia Cravo, para uma intervenção final e para responder às questões colocadas pelos senhores deputados. Façam favor.
Bem, então, começando por agradecer as intervenções, os comentários e as questões que nos foram colocadas. E, de facto, neste ponto, permitam-me que expresse a minha opinião. Enquanto profissional, eu sou técnica de análises clínicas e saúde pública, estou aqui em representação da Associação Portuguesa dos Técnicos de Análises Clínicas e Saúde Pública, e efetivamente é nessa condição que devo manifestar, indo um bocadinho ao encontro daquilo que nos foi colocado agora, porque efetivamente o que foi apresentado diz tudo sobre a complexidade e o trabalho e o trajeto, um percurso longo e doloroso que todos estes profissionais têm percorrido de há 20 anos a esta parte. Portanto, nós somos profissionais altamente qualificados, de nível de grau superior, licenciados, em todas as nossas áreas, e aqui não falo apenas enquanto técnica de análises clínicas, mas em todas as nossas áreas nós somos confrontados com a evolução tecnológica à qual temos que dar resposta. Toda a formação é feita por conta e por investimento próprio dos profissionais, e esse investimento, que no fundo traduz as nossas competências e o nosso compromisso com o doente, não está refletido naquilo que será a nossa carreira e as condições laborais, digamos assim, que depois vamos encontrar. Obviamente que, mais uma vez, reforçar aqui que este trabalho deve ser efetivamente desenvolvido em sede de acordo coletivo de trabalho com os sindicatos e com o Estado, mas enquanto profissional, permitam-me dizer que sinto-me muito injustiçada e já trabalho há 22 anos, quando vi que em 2017 me colocaram ao lado de um recém-licenciado, e nada contra do ponto de vista de trabalho, nós gostamos muito de acolher os novos colegas e essa faz parte da nossa responsabilidade também, enquanto profissionais mais experientes e mais envolvidos nos nossos serviços, de acolher e acolher bem os futuros profissionais e de dar continuidade àquilo que é a sua formação de base, mas efetivamente vimos com algum desagrado a forma como fomos tratados, nomeadamente nas transições, nomeadamente no descongelamento, nomeadamente na estrutura e na arquitetura da grelha salarial, como foi muito bem mencionado pelo Sr. Deputado Moisés e reforçado pelo Sr. Deputado Paulo Santos, e por isso também aproveitar para efetivamente dizer que as propostas, tanto quer a proposta desenvolvida pela iniciativa dos cidadãos, portanto desenvolvida pelos nossos colegas, assim como as propostas apresentadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP, creio que vão muito mais ao encontro daquilo que são os nossos desígnios e os nossos objetivos enquanto profissionais, ver refletido numa carreira muito mais justa, mais digna e que se reflita ou que acompanhe, pelo menos que acompanhe, aquilo que tem sido o investimento destes profissionais e a importância dos nossos atos, que no fundo, todos juntos. Esta é uma temática que nós desenvolvemos muito no fórum, que é o trabalho em equipa e a multidisciplinaridade e aquilo que cada um das nossas profissões, e quando digo as nossas profissões, obviamente que enquadro outros profissionais de saúde, desde logo enfermeiros, desde logo médicos e outros profissionais de saúde que atuam lado a lado, e aquilo que nós notamos é que existe efetivamente uma desigualdade. E a desigualdade aqui, não o encarem, por favor, como um queixume. Encarem-no como uma fragilidade que nos deixam para não conseguirmos cumprir com os nossos atos da melhor maneira e da forma como nós o podemos fazer. Obviamente que ao longo dos anos, com tanto investimento pessoal que os nossos profissionais vão desenvolvendo, é natural que haja uma desmoralização, um desânimo, quando não vêem refletidos naquilo que é o seu enquadramento legal do ponto de vista da carreira da administração pública, refletir todo o esforço que é dedicado diariamente. E era nesse quadro que nós gostaríamos de termos sido recebidos de outra forma por parte dos governantes e por parte de quem esteve a discutir estas matérias, juntamente com os nossos sindicatos, com os nossos representantes legais, que efetivamente desempenharam o seu papel, mas que no final foram alienados de poder dar um contributo mais válido, porque as carreiras que vieram a ser publicadas não foi, portanto, foi uma forma unilateral de terminar as negociações. Portanto, nós percebemos que houve ali também alguma desconsideração por quem estava sentado à mesa. Eu reforço que esta minha intervenção é o meu sentimento enquanto profissional, que trabalha há 22 anos, e não necessariamente enquanto representante do Fórum de Tecnologias da Saúde. De qualquer das formas, acho que é importante manifestar aqui um bocadinho aquilo que tem sido a nossa experiência. Eu trabalho em hospital, portanto, a minha carreira foi toda feita em contexto hospitalar, e efetivamente o trabalho continua e obviamente que o empenho destes profissionais vai continuar. Agora, acho que já estava na hora de haver um reconhecimento mais amplo, mais digno, sobretudo pelo investimento e pelo nosso contributo em todas as áreas, não apenas nas análises clínicas, que falo pelas análises, não apenas num contexto pandémico, mas em tudo aquilo que é o contributo destes profissionais num contexto muito mais amplo do Serviço Nacional de Saúde. Eu penso, portanto, agradecer ao Bloco de Esquerda também e ao Partido e ao PCP pelas propostas que apresentaram, que conjuntamente com a iniciativa dos cidadãos seguramente que acrescentam valor àquilo que está publicado e que será muito mais adequado às necessidades que os nossos profissionais sentem no momento.
Se calhar eu ia só reforçar aqui uma questão que, em relação pegando aqui um bocadinho nas palavras da colega, isto não é um queixume, nós não estamos aqui a queixar que não está exatamente a carreira dentro daquilo que são as nossas expectativas. As nossas expectativas não são exageradas, são expectativas às quais o nosso investimento pessoal e profissional tem. Nós temos direito a ter expectativas de evolução que vão de acordo com o investimento que nós fizemos. E nós vamos fazendo, tal como dissemos inicialmente no nosso contributo, que fazemos formação porque precisamos de fazer essa formação, porque temos noção daquela que é a nossa responsabilidade enquanto profissionais de saúde. E, portanto, a nossa formação é feita continuamente, desde não começa e acaba na formação inicial que nos dá acesso à profissão. Ela continua. É uma formação que nós vamos ter que continuar a fazer, não é de vez em quando, é continuamente, diariamente, e não é só em contexto pandémico, é em todos os contextos, porque a evolução que existe, aquilo que as pessoas precisam enquanto cuidados de saúde, quer em termos de rastreio, quer diagnóstico, quer tratamento, quer reabilitação, quer reinserção social, escolar, profissional, que nós atuamos todos nessas áreas. Portanto, as pessoas precisam de mais e nós temos que trabalhar cada vez mais para chegar a essas necessidades. E isso tem que ser revertido de alguma forma e esse reconhecimento tem que ser feito. Não em contexto pandémico, mas sempre esse contexto tem que ser feito. E se nós fazemos este investimento, não o fazemos de forma diferente das outras profissões da saúde. E, portanto, se vamos falar em haver efetivamente uma equidade, então ela tem que ser efetiva. Não podemos só dizer porque temos agora carreiras com estruturas semelhantes ou tabelas salariais semelhantes que já existe equidade. Ela tem que existir efetivamente e tem que existir não pelos profissionais, mas também pela qualidade da prestação de cuidados de saúde que nós temos que fazer e garantir essa qualidade. E isso nós que defendemos as associações profissionais e enquanto fórum é que conseguimos através da ordem profissional, e aí sim vamos conseguir melhorar toda uma série de áreas relacionadas com a carreira e não relacionadas com a carreira, mas acima de tudo relacionadas com o cuidado dos cuidados de saúde.
Permitam-me só para terminar, se Senhora Presidente, se me deixa acrescentar apenas uma coisa,
por favor.
Mais dois ou três minutos, só para completar que efetivamente uma das falhas que nós identificámos neste processo tem sido o papel da ACSS no âmbito daquilo que é o regulador destas profissões. E eu não posso deixar de manifestar a intervenção da senhora Presidente no âmbito desta audição, que de alguma forma tentou passar a ideia de que foi tudo feito de acordo com a lei e que, portanto, toda a carreira, tal e qual como foi publicada, estava de acordo com os parâmetros. Não é verdade. E mais uma vez aqui nós percebemos que a ACSS, enquanto regulador e enquanto responsável da regulação destas profissões, não está de todo alinhada nem acompanha aquilo que é a evolução destas profissões. Portanto, não tem conhecimento para efetivamente poder opinar de forma efetiva e dirigida àquilo que é o exercício destes profissionais. Daí também fazermos aqui o reforço da necessidade da existência de um novo modelo de regulação para estes profissionais. E não apenas porque os outros têm, e não apenas porque a carreira dos outros é melhor do que a nossa. Não, 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 os nossas, a nossa luta, ou aquilo que nós pretendemos de alguma maneira demonstrar, é que aquilo que está explanado nesta carreira não é seguramente justo nem digno para aquilo que são estas profissões. Nem do ponto de vista evolutivo, nem do ponto de vista da prestação de cuidados, nem do ponto de vista de evolução de expectativas, de gestão de expectativas que estes profissionais possam ter naquilo que será a sua carreira contributiva até ao final. Portanto, nós estamos a falar de pessoas que foram colocadas na base da carreira com 15, 20, 30 e mais anos de serviço. Eu penso que só isto é suficientemente esclarecedor para a injustiça que foi aplicada a estes profissionais. Não obstante, estamos a falar de um conjunto de 50 mil profissionais, 50 mil profissionais, eu reforço, provavelmente até são mais, mas mais uma vez, como a CSS não consegue fazer a gestão nem o número certo de profissionais que supostamente regula, e quando consegue é apenas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, quando nós sabemos, e aqui temos, neste contexto pandémico, a importância que é darmos a primazia ao SNS, mas sabermos efetivamente como é que se comporta o setor privado e como é que se comporta o setor social. Portanto, é importante que todo o sistema de saúde, de alguma forma, haja na mesma harmonia, centralizando os cuidados no Serviço Nacional de Saúde, e isso é aquilo que nós sempre defendemos. Portanto, mais uma vez aqui percebemos que o contributo da ACSS, no que diz respeito ao desenvolvimento profissional destas profissões, não tem sido o mais correto, não tem sido o mais adequado e seguramente não tem sido o mais desejável. E eu queria só terminar por deixar esta referência àquilo que foi a intervenção da ACSS neste grupo de trabalho, porque penso que ficou muito aquém das expectativas dos profissionais que supostamente regula. Obrigada.
Muito obrigada. Agradecer mais uma vez, para finalizar esta audição, a presença da doutora Hélia Carona e da doutora Melissa Cravo. Agradecer a presença e os contributos que trouxeram a este grupo de trabalho e às iniciativas que estão em análise neste âmbito. Muito obrigada também à presença dos senhores, agradecer a presença dos senhores deputados, e damos assim por finalizada mais esta audição deste grupo de trabalho. Muito obrigada.
Obrigada a todos.